tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Oi, gente, eu tô aqui com o Diego Gomes. Ele é um amigo que eu encontrei na internet por assistir lives que eu tava fazendo com uma amiga, com o chefe. Criando um vínculo de amizade muito bacana. Diego, pode se apresentar para as pessoas. Vai lá, Diego, pode falar. Quem é você?
Desculpa. Eu sou Diego Gomes, atualmente sou policial militar, trabalho na CIOPAE, sou tripulante da CIOPAE, faço serviço de salvamento aquático, terrestre e apoio policial. Gosto muito de ler, gosto de música e gosto de filmes.
Muito bem, Diego. Para a apresentação tá ótimo. Você pode explicar o que significa sigla para as pessoas que não têm intimidade com esse universo policial?
CIOPAE é o Centro Integrado. Deixa eu olhar aqui, viu? Juro.
Diego, você é ótimo. Eu não vou te
não pode rir. Não pode rir.
Ele tá nervoso.
Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas.
Muito bem, Diego. Ele trabalha sobrevoando, né? Do Ceará. Ele mora aqui no Ceará também, Cruzeiro do Norte. Diego, olha só. Vamos começar então com a primeira pergunta para ver se você vai gostando. Vamos lá.
Vamos lá.
A primeira pergunta é: o que é bom para você que você considera ser bom para todo mundo?
Bom para mim, eu acho que seria duas coisas para mim. Bom, para mim que seria bom para todo mundo, que era conhecimento e sabedoria.
E por onde você acha que as pessoas podem começar a obter esse tipo de conselho, né? No caso, fazer esse tipo de conselho que você está dando, que é bom para a pessoa conseguir obter isso?
Eu acredito muito na leitura, livros, de preferência livros físicos, o toque.
Ô Diego, e para quem não tem acesso aos livros, digamos assim? Tô te apertando sem te abraçar.
Tá querendo se aprofundando, né? Pra quem não tem acesso, bem, aí teria que... Aí, no caso, teria que cada um fazer a sua parte. Tipo, se eu tenho condições e tenho conhecimento e posso passar isso adiante, eu, de uma forma, tentar levar isso até as pessoas que não têm.
No caso, esperar que chegue até nós esse conhecimento por meio de pessoas que têm acesso, no caso.
Isso.
Ok. Então, estabelecer vínculos com pessoas que sabem mais do que a gente também pode ser uma via, né?
Primordial,
isso aí. Ser cada pessoa que tem um conhecimento a mais do que o nosso. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Porque todo mundo sabe um pouco, né? De alguma coisa.
Uhum.
Então... eu junto o meu conhecimento com o seu conhecimento e aí a gente acaba agregando, né? Tanto simultaneamente um ao outro, como as outras pessoas vão nos escutar.
Eu acho que...
pode falar.
Isso é que é o diferencial do ser humano, né? Ele pegar algo de onde o outro parou e continuar.
Sim.
Eu ter um vínculo com alguém, adquirir o conhecimento que ele tem e... elevar um pouco o nível e passar adiante.
Mas isso é uma percepção muito particular, né? Também muito difícil de perceber nas pessoas hoje em dia, né? As pessoas estão muito no automático, né? Muito no que é dado, sem um filtro de análise, né? Você também percebe isso?
Não entendi.
As pessoas atualmente, elas estão mais acostumadas a receber o conhecimento, só que de forma automática, sem passar por um filtro. Então, acaba que esse conhecimento é muito líquido. É como se não fosse tão palpável e não se tivesse aplicação na vida cotidiana. Você também percebe isso?
Acho que o filtro até existe, né? Mas o filtro que existe é aquele filtro individual. É um filtro individual e às vezes, o que filtra não é a parte que é que agrega.
Sim. Né,
que agrega valores.
Ó, no início.
Como você disse, é muito líquido, é muito efêmero, né?
Isso. Volátil, né? Tipo, logo a pessoa já está em outro assunto, em outra seara do conhecimento, não tem relação com aquela primeira, segunda, terceira. Enfim, é como se fosse passando a vida tendo informações, passando simultaneamente e não sugasse dessas informações um extrato que viesse a fazer diferença na vida.
Assim. Eu vi até essa semana uma publicação de um cara bem famoso da área de finanças no Instagram. E ele fala que o ano de 2020, 2021, ele aprendeu muito com vídeos, áudios e muitas outras coisas. E ele disse que aprendeu muito pouco com livros físicos.
Olha aí.
E ele perguntava quem concordava com ele. Uhum. Eu achei uma coisa tão assim, esse cara... Ele que é tipo um guru, falar algo desse tipo, porque com certeza o conhecimento que ele tem, ele adquiriu de livros, né? Aí o cara fala um negócio desse.
É, mas sabia, Diego, que faz sentido? Sabe por quê? Nós não somos ensinados na escola básica a gostar dos livros, né? Geralmente nós lemos na escola básica aquilo que nos é obrigatório e não necessariamente aquilo pelo qual nós desenvolvemos algum tipo de empatia. E eu acho que isso, no processo de gostar da leitura, atrapalha um pouco. Né? O aluno não é apresentado a vários tipos de literatura. Ele é apresentado a literaturas específicas, que são ótimas, inclusive. São literaturas, aquelas que são requisitadas no ensino médio, são de uma qualidade fenomenal. Mas nem sempre ele tem um conteúdo atrativo ao aluno daquela idade. Se eu ler hoje aos quais eu fui apresentado no ensino médio, a minha percepção de mundo faz com que eu entenda eles de uma forma completamente diferente e mais aprofundada hoje. Inclusive, eu tenho mais interesse neles hoje do que antes. Então, talvez a deficiência em gostar de ler e aprender através dos livros esteja aí. Então, vai aquele conceito que você falou. É mais ou menos o que o cara aí que você citou disse. E quando a gente não tem acesso ao conhecimento do livro, nós temos que nos cercar de pessoas que venham trazer informações que sejam relevantes para a nossa vida, certo?
Uhum.
É mais ou menos o que eu entendi que você falou, que o cara lá disse. Ele foi genial no sentido de o livro não é o único meio, embora seja o melhor dos meios. Mas você há de convir comigo? Observe bem. Você concorda que de cada livro que a gente lê, a gente tira mais ou menos um conceito ou dois e não exatamente todo o conceito do livro?
Sim, sim.
Pois é. Então, já pensou quantos livros teriam que ser lidos por uma pessoa para que ela obtivesse a sabedoria, que é diferente de conhecimento? Porque a sabedoria é um conceito completamente diferente. A sabedoria é como aplicar o conhecimento que você tem, né? E conhecimento é um conhecimento que você pode ter, mas que você não vai aplicar para nada. Então, tem essa diferença. Você disse que é bom para tudo, ter as duas coisas, né? Primeiro que para ter sabedoria você precisa ter algum tipo de conhecimento sobre aquilo que você fala.
Atrelado, né?
Eu acho que uma coisa está atrelada com a outra. Mas nem todas as pessoas letradas têm sabedoria. Nem todas as pessoas analfabetas não têm conhecimento. É uma coisa bem ambivalente. E realmente, concordo com você. Tá todo mundo. Tá mais calmo agora, Di?
Tô mais calmo.
Que bom, ele respondeu. Vamos continuar.
Tem que tomar uma taça de vinho para relaxar.
Vixe, que chique. Uma conversa filosófica com o Baco.
É, justamente.
Maravilhoso. Di, olha só. A segunda pergunta é: o que você gostaria que todo mundo, toda pessoa tivesse acesso?
Eu queria que todos tivessem acesso à Bíblia.
Sim.
E outra coisa também, eu queria que todos tivessem acesso, uma coisa que ultimamente eu tenho estudado muito, tenho lido muito a respeito, né? Que é sobre liberdade. Eu queria que as pessoas tivessem uma teoria, uma bagagem do que é, né, do que o que buscar para ter liberdade. E não ficar tão dependente como eu vejo as pessoas, já estão dependentes de alguma coisa. Né?
Mas você fala em que sentido a dependência? Você fala dependente das mídias sociais, dependente do dinheiro, dependente de status, dependente do que exatamente?
Na realidade, a população, ela fica dependente para tudo. Que se você vê, as pessoas ficam inertes, ficam esperando uma ajuda do governo para poder fazer alguma coisa. Esperando um auxílio, espera às vezes do seu cônjuge para fazer algo, não fique inerte. Sempre querem ficar dependente.
Uma situação confortável.
Justamente, eu acho que é tipo, elas não querem sair ali da zona de conforto. É como se fosse uma escravidão voluntária.
Isso. É porque muitas coisas... É uma coisa complexa. Porque muitas coisas tolhem a nossa liberdade. E aqueles que se veem livres também são presos em alguns sentidos. Então, a liberdade é uma coisa bem relativa nesse sentido. Quer ver? Eu vou fazer essa pergunta para você. Você se sente preso em algum sentido da sua vida?
Sim.
Pois é, porque a liberdade é algo muito, muito relativo. Por isso que eu peço para você determinar exatamente em que seara você quer aplicar essa palavra liberdade. Em que sentido você quer pautar a nossa conversa no quesito liberdade. Porque
é muito complexo. Isso. Mas você pode ter. Você pode não ter na realidade. Né? Essa escravidão voluntária, essa, esqueci a palavra agora, bota na escravidão porque é a que vem na mente agora. Mas essa escravidão voluntária, eu posso ser uma pessoa que não estou dependente, liberta, mas eu tenho consciência que eu não estou liberta, entendeu? E diferente daquela pessoa que ela está cega.
Sim.
Quando eu tenho consciência, eu fico buscando uma forma de driblar isso.
Sim. Eu vi em algum lugar um estudo científico, a geração Z, né? Que é uma geração que está aprisionada em sua liberdade. Olha que coisa antagônica e que tem tanto sentido. Por que que a geração Z está presa dentro da sua própria liberdade? Porque são tantas opções do que fazer e como fazer... E a pessoa não sabe nem o que é, nem a definição de si. Então, por isso tem ocorrido muitos casos de suicídio, muitos casos de depressão, por pessoas que têm total liberdade de escolher o que fazer, escolher o que ser, e não conseguem. Então, até que ponto essa liberdade tem sido positiva? Até que ponto tem sido saudável lidar com a liberdade? Talvez também não estejamos preparados para isso, né? Talvez precisemos estudar ainda mais sobre nosso ser humano, né? O caráter de pessoa, de ser pessoa no mundo, conosco e com os outros. Eu falo muito disso no livro que eu escrevi com outros autores, que se chama Educação Física no Semiárido, e trata vários aspectos da educação. E um dos aspectos que eu trabalhei no livro foi o desenvolvimento do humano no corpo infantil. Uma criança é uma pessoa que está se desenvolvendo enquanto ser humano. E eu coloquei uma citação do Merleau-Ponty que diz exatamente isso, que fala que o ser humano se desenvolve nele mesmo e para os outros. E dentro dessa liberdade que nós estamos tendo hoje, as pessoas têm escolhido muito, têm escolhido muito não crescer em todos os sentidos, mas por debilidades que são pela própria sociedade. É difícil ser você hoje em dia, né? No caso, é difícil ser. É porque todo mundo julga, todo mundo aponta, todo mundo diz como deveria e como não deveria, e a sua liberdade está sendo ferida. Quando, na verdade, você tem várias opções de opções sexuais e etc. Porque não estou falando na vertente religiosa a qual eu me identifico, estou falando na vertente de um patamar universal, né? do que tem posto na sociedade hoje. Então, esse estudo me mostrou que as pessoas estão perdidas na própria liberdade, sorte de não termos mais tantas proibições como antes. Mas, infelizmente, não está sendo usado da maneira como poderia ser, potencialmente. Você quer falar alguma coisa sobre isso?
Eu acho que... Aquele que me tolhe ou me retira algo, não é liberdade. Não é liberdade. Se acontece algo, um suicídio, que nem você comentou, um exemplo, e esse suicídio aconteceu porque ele tem determinada tecnologia hoje, ou então teve determinado acesso a um tipo de conhecimento, e isso levou ele a fazer determinada coisa, não é liberdade, porque aquela mídia foi quem a influenciou. Determinado conhecimento que ela adquiriu ali, que não, como é que eu posso dizer?
Não teve uma boa repercussão, né, na vida daquela pessoa, no caso.
É porque para você ter liberdade, eu acho que é tipo uma escada. Você tem que ter acesso a conhecimento gradativamente, até você atingir um ponto, até você atingir uma maturidade. Se eu pego hoje um cara de 16 anos, 15 anos, e ele tem acesso, não é nem que tenha acesso, né? Ele pulou as etapas.
Uhum.
E ele vai ter determinado conhecimento que ele não vai ter a compreensão, ou então ele vai compreender totalmente errado, e isso vai levar ele a cometer erro.
Entendo o que você está falando, é mais ou menos o que eu falei lá no começo sobre filtrar, né? A filtragem daquilo que nos é favorecido e ofertado, né?
Uhum.
Tipo, não é comprar a ideia de alguém como uma certeza absoluta, mas entender que aquilo ali pode agregar em algum ponto da nossa vida. Isso faz total sentido, Dica.
Eu acho que a liberdade é nesse ponto. Tem um seio da família. E se a família está bem consolidada, ela vai passar os conhecimentos dela para os mais novos de forma gradativa. Eu não vou pegar um cara de 12 anos, a não ser que seja um gênio, né? Que é uma coisa rara. Pegar um cara de 12 anos e colocar para ler Nietzsche, por exemplo.
Não faz sentido.
Uhum. Colocar para ler Marx. Eu vou fazer isso? Não. O cara não é gradativo. Então, a família que é para ser o cerne disso é quem vai conduzir. Aí hoje você pega um cara de 16 anos e vai para dentro de uma faculdade já, porque acontece, né? Pessoas de 16 anos dentro da faculdade já, que não teve a maturidade, que não teve esse conhecimento gradativo, chega dentro de uma faculdade e vai ler vários autores que são revolucionários e a cabeça pira. Porque não tem maturidade.
É verdade. Eu tava falando em cabeça. Desculpa te interromper. É porque o que você tá falando combina muito com o que eu vi na aula magna da FAP. Da FAP, não. É da FAP. Com Jorge Forbes. É um psicanalista. E ele defende a ideia de Terra 2, como nós estivéssemos vivendo em uma outra terra, um outro mundo. Né? Nós já não temos mais tantas referências anteriores de mundo. Né? Nossas referências de mundo são completamente distintas das dos nossos pais, que têm um tempo aproximado ao nosso, mas em sentido conceitual é completamente discrepante da realidade deles. Né? Uhum. Até da nossa própria realidade. A nossa infância hoje já parece muito distante da infância do século, né? Dentro do contexto pandêmico, dentro de todos os contextos atuais, de literatura, inclusive, de acessos e informações. Então, nós estamos, segundo Jorge Forbes, nós estamos numa Terra 2, né? Numa novo protótipo de terra, digamos assim, ainda nada consolidado, mas um protótipo de uma terra nova.
Sim.
Dentro desse conceito, ele fala justamente desse homem líquido, um homem que ainda não está composto, não está feito na sua essência e precisa se reencontrar. Eu acredito que é isso, nós precisamos nos reconectar conosco, né? Primeiro como indivíduos, e depois como coletivo, porque como coletivo nós estamos muito segregados, estamos divididos em tribos, de acordo com o que pensamos, e na verdade o pensamento deveria ser um fator agregador, um segregador, como sim, eu vejo que tem acontecido muito. O respeito está muito em falta, né?
Muito, muito.
Então, ao que o outro pensa, ao que faz, né? Então, o outro perde liberdade no momento que a gente não respeita o outro. Então, se a gente se olhar
você vê, só te interrompendo um pouquinho. Isso você vê claramente, você vê isso aí na política hoje, na política do Brasil.
É uma intolerância, né?
Totalmente, de ambos os, assim, de ambos os lados, dos mil lados que existem, né? Que às vezes você fala
mil.
Ambos,
hoje, você, é como eu falei, tá muito segregado. Lados,
né? Muito segregado.
Tá muito segregado. Na Bíblia diz que a ruína de um povo, se eu não me engano, é em Provérbios. A ruína de um reino é um reino dividido. Eu não sei se está escrito exatamente assim. Mas tem esse termo. Tem esse termo lá na Bíblia. E eu acredito que você citou a Bíblia como um livro de acesso a todas as pessoas, como ponto da segunda pergunta, né?
Uhum.
E é basicamente isso que a Bíblia diz, que a ruína de um povo, a ruína de um reino, é a segregação dele. E nós estamos caminhando justamente para isso. Né? Nós Sim. estamos nos autodestruindo sem perceber, utilizando a nossa liberdade de forma nociva à nossa própria existência. Olha que coisa triste, né? De se constatar.
Uhum. É, eu só discordo de você quando você diz que a gente utiliza nossa liberdade.
Como?
Eu só discordo quando você diz assim, estamos utilizando nossa liberdade para fazer essa agregação. Quando na realidade não é liberdade.
Explica um pouco mais, Gi. Eu gostei de ouvir assim. Eu só preciso entender. Fale, por que que você discorda?
Vamos lá.
Vai.
É, você falou em divisão, né?
Isso.
A divisão. Se existem essas divisões, esses núcleos, vários núcleos, pequenos grupos, cada um com seus pensamentos, cada um com suas teorias, não é assim? O que está acontecendo hoje?
Isso, isso. Sim, não é, o problema não é ter teoria própria, o problema é ter respeitar.
Não é.
Né? E ver a sua como absoluta. Né?
O problema é que cada teoria dessa, cada núcleo, ele quer ser dominador.
É, isso é um problema.
Ele quer ser dominador. Se ele quer ser dominador, ele vai ter que tolir a liberdade de alguém.
É isso que eu tô falando. A gente usa da nossa liberdade para afetar a liberdade do outro.
Mas vai retirar a liberdade.
Sim, pois é, foi exatamente
o que eu. Se eu estou no núcleo desse, que quero ser alguém que esteja no domínio, no poder, no domínio. Eu não estou querendo que as pessoas fiquem libertas, nem estou a favor da liberdade. Sim. Eu estou contrário.
Mas sabe, Cindy, isso sempre houve, né? Na verdade, na história da humanidade sempre houve um opositor, né? Sempre houve uma vertente e um opositor dessa vertente. O problema maior de hoje não é nem essa oposição. Pode até ser saudável até determinado ponto. Mas é a ausência do respeito e a quantidade segregadora de opiniões. Então, o problema não é ter uma resposta à nossa opinião, mas uma segregação de opiniões dentro daquilo que você pensa.
Concordo.
Então, é o que não faz sentido. Cada um pensa uma coisa, defende uma coisa, e no fim das contas, para nada.
Para nada. Então... a palavra certa, para nada. Para nada sim, né? Para eles se favorecerem, né?
É, mas
pra gente é nada. Pra quem tá aqui na ponta da lança, a gente, por exemplo. Os isso. meros mortais, não é nada.
Pois é.
Tanto faz A, B, C, D, é a mesma coisa.
Porque as vozes estão muito difusas, então não alcança a amplitude.
Uhum.
Fala, não existe isso. Tipo, eu, enquanto ser humano, me sinto legítima para falar sobre qualquer causa que seja humana. Mas eu estou fora de determinadas causas porque algumas pessoas dizem que eu não me encaixo naquele padrão. Então, e o meu caráter humano, que fala justamente com aquele ponto humano que é um padrão? Não é porque eu não estou dentro do padrão do outro que eu não posso falar sobre isso.
Justamente. Eu tava lendo um post. Antes de conversar contigo, eu tava lendo um post no Instagram de um cara chamado Raduan. Ele é de Fortaleza. Ele é um empresário de Fortaleza, Raduan. Se quiserem seguir, Raduan, acaba bom. Muito inteligente ele. E um cara mandou uma pergunta pra ele, perguntando assim, se era possível um cristão... era um cristão ser gay. Porque ele era gay e ele era cristão e ele estava sendo massacrado pela sociedade LGBT. Muitos comentários, pessoal massacrando ele nas redes sociais porque ele era gay e cristão.
Ai, meu Deus.
Entendeu? E ele pede para Raduan citar umas palavras lá, Raduan, e ele vai e fala várias palavras lá, escreve um textão para ele.
Qual era o teor?
Falando sobre o que ele falava, o texto?
É, tipo, o Raduan apoiou ele como cristão.
Apoiou como cristão. Porque lá...
O ser humano que tem direito de fazer isso o que quiser.
Sim, sim. Lá ele critica, ele vai criticar, é claro, porque como ele é de um movimento LGBT, que ele é do movimento LGBT.
Sim.
E o movimento LGBT é atrelado a partidos políticos. Então sim. Ele entrou na seara política.
Complicou pra ele, né?
Aí complicou, porque ele vai fazer a comparação. Quem mais massacrou os gays? Foi determinado pensamento ou foi determinado ou outro pensamento? Viu? Aí entra nessa seara política, aí o assunto vai longe, né?
Tirando desses aspectos todos, de que vem dos vieses que levam, né, a escolha de sexualidade dele, deveria ser entendida como escolha de sexualidade, não como adepto política e não como outras coisas. Tem uma coisa, outra coisa, direito a todas essas opções. Ele tem direito a todas as opções de religiosidade que ele quiser, ele tem direito a todas as opções de sexualidade que ele quiser, como um indivíduo humano que, na verdade, coisas. Eu entendo muito assim e respeito muito assim. Não sou eu que vou dizer pra ele o que pode ou o que não pode fazer. Agora, dentro do aspecto religioso, aí cabe a ele mesmo, não os outros, mas ele mesmo avaliar que aquela doutrina ou religião espera dele. Mas é ele que tem que avaliar isso, não é o outro. Não é o comandante do grupo, do movimento, que tem que dizer o que ele tem que fazer. É isso que a gente estava falando com isso. Entendeu?
Eu faço como você falou, é como você estava falando, de fugir do padrão, né?
Isso. Se eu fujo do padrão, eu não
tenho que dar
sobre isso. Por quê? Eu tenho que ter meu pensamento, eu tenho voz para isso, né? Eu sou uma pessoa no mundo, eu posso atuar no mundo como eu quiser, como eu pensar, quando isso não interfira no outro.
Isso é liberdade.
Pois é, mas as pessoas não estão
entendendo.
Se eu entrar numa caixinha, eu vou entrar em várias outras caixinhas que não necessariamente eu gostaria, só para poder entender o que está dentro. Não faz sentido.
É como eu falei, por exemplo, esse movimento LGBT aqui é um movimento que é para ser em prol da liberdade, né? Não é para ser em prol da liberdade.
Não é eu não sei. É para ter liberdade sexual. Eu vejo. Né? Tipo, então, é sexual. Pois é.
Mas eles não vão em prol de uma determinada liberdade ali, né?
Coisas, né?
É.
Se eu sou gay, tem que ter isso pra ser gay. Olha que loucura.
Então,
se eu sou gay é porque eu fiz essa... Dizem que não é uma questão de opção ser gay, né? Eu não entro nesse aspecto porque eu sou hétero. Então eu não sei o que é ser gay. Mas eu respeito. É, eu respeito.
É verdade.
É a vida da outra pessoa. Foi a vida da outra pessoa. Não vou questioná-la de por que ela é gay, ela não torce para determinado time ou não vota determinada pessoa. Isso não tem a ver com a minha vida. E isso, na verdade, se pega nas pessoas. Porque além de não aceitar como o outro é o que o outro quer, você ainda tem tempo, você não, né? As pessoas, em geral, tentam impor movimentos, né? Tentam impor determinadas coisas, conceitos, feitos, prontos. Não foi a pessoa que construiu. foi a pessoa que escolheu. Então acaba sendo levada lá a onda. E isso é triste, porque a pessoa pode estar se sentindo feliz por ter sido acolhida naquele grupo de pessoas, mas ela não se adequa a tantos outros aspectos que aquele grupo espera. É triste isso, entendeu? Porque não é para você esperar nada do outro. É para você aproveitar do outro aquilo que lhe é oferecido. Eu vejo muito assim, sabe, Dico?
Verdade.
Mas é isso. Vamos para a próxima pergunta, Di? Deve ter um monte de gente escutando e dizendo assim, nossa, eu não concordo com isso. Que pensamento louco dessa minha pergunta. Mas é isso, gente.
Pensamento louco mesmo. Eu sou taxado de louco, viu? Vou logo dizendo.
Na verdade, não é única. Mas é aquilo que eu gostaria de compartilhar. E é isso que a gente vai fazer para ser julgado, né?
Verdade.
O que for bom para você, né? O que não for bom, deixa eu dar outra. Se tiver alguma coisa a agregar também, coisa para me informar, para me contar, para me explicar, manda uma mensagem que eu vou amar ouvir, responder. Vai lá no meu Instagram, Alice Pedreira 15, e me conta como é que funciona as coisas, porque eu não sei tudo. E também não sabe, mas a gente tá aqui para construir, né, Di?
É verdade.
Pois.
E aconselho, aconselho, eu segui ela e escutar as coisas que eu...
Ah, que legal. Obrigada. A outra pergunta é: qual é o seu conceito de mundo e de pessoas? Qual é a sua perspectiva de mundo e de pessoas atualmente? Pode ser uma frase, pode ser uma palavra, se quiser ver comigo,
sabe? Perspectiva
de mundo e de pessoas hoje.
De mundo de pessoas. Eu acho que não tem palavra melhor para definir do que esperança, né?
Ah, que bonito, Di. Que bonito. Você tem esperança.
É o que nos resta.
Você concorda, então, com esse novo termo do George Forbes, que fala sobre Terra 2, né? A gente pensa no novo mundo, a gente tem esperança de que coisas melhorem, progridam, né? É o que se espera de um novo mundo.
É o que se espera. É porque a gente aprende na religião, na escola, sempre a esperar a coisa boa, né?
Sim. Você é católico, Di? Que religião você é? De qual religião você é?
Assim, eu não frequento a igreja católica, não frequento.
Então você é cristão?
Eu sou cristão, sim.
Pronto, então você é cristão, não vinculado a alguma religião determinada.
Isso. Você me definiu agora.
Ai, que legal. Desculpa tirar a tua liberdade.
É tanto que eu tava conversando antes de ontem, eu acho, com Pocinha. Uma ligação que ela, a gente tava conversando. E eu disse algumas coisas lá de Deus. E ela disse que tu não é ateu. Eu digo, nunca fui ateu.
Tu é ateu? Tu já foi ateu pra ela?
Pra ela eu já fui. Pra ela eu era ateu.
Que loucura!
De forma alguma, eu nunca fui ateu.
Por que ela?
Quase pela a forma que eu falo, as ideias malucas, aí pensei que o povo pensa que eu sou ateu. Inclusive, minha família pensa que eu sou ateu.
Gente, Di! Que coisa interessante, as pessoas acham que você é ateu.
Acho que as pessoas têm assim, não frequenta nenhum tipo de igreja, templo, pedra, tijolo. Então. É ateu.
Não, mas então as pessoas estão com o conceito de ateu. O ateu é aquele que não tem Deus. Ateu. Ateu, sem Deus. Né? Mas não faz sentido algum. Se a pessoa nunca declarou que é contra Deus ou que não acredita em Deus, a pessoa não é ateu. Agora, ela pode também não ser cristã, né? Ser agnóstico. Mas não faz você se diz cristão. Porque você quer ter Cristo.
Sou cristão, amo a Bíblia, gosto de estudar a Bíblia.
Olha aí.
Vou pra missa, algum convite. Algum convite de um amigo. Ei, vamos pra minha igreja evangélica. Vou com certeza. Não tenho nada contra.
Sim.
Amigo meu, espírita. Eu só nunca fui ainda, mas tenho até vontade de conhecer. Eu gosto muito da parte de caridade. Muito adepto dessa parte de caridade e a filosofia cristã tem muito disso, né? Eu admiro muito essa parte da filosofia cristã.
É basicamente isso, né? A filosofia cristã
é justamente.
A Irmandade, a fraternidade. Fraternidade.
Justo.
Segundo então, mandamento, inclusive.
Uhum. Então, eu acho que essa questão de mundo e de pessoas hoje, como eu falei, é esperança. Porque o mundo vive tão, é um caos tão grande, uma disputa tão grande, que é a disputa, esse egocentrismo das pessoas passam para a nação, né? E vira uma guerra entre territórios, é uma guerra econômica que não é hoje. Uma coisa, um caos total.
É. A nossa conversa ela foi caminhada bastante pro lado filosófico. Ele tem do material
lado,
da.
Qual lado?
O lado filosófico, um lado imaterial, né?
Coisa boa.
Não concreto.
É Baco ajudando.
É o quê?
É Baco ajudando.
Ah, tu tá tomando vinho.
Eu também tô atado.
Eu tomei só água. E tô precisando tomar mais, porque tá calor demais aqui. Ave Maria, o lugar quente é o Ceará, gente. Pensa no que é quente. É quente. Até quando é frio é quente, né, gente?
Não, nem tanto. Nós vamos exagerar, não. Tá exagerando. Né? A noite aqui tá fazendo 16 graus. Tá ótimo.
Gi, me diz, então, um recado de uma frase sua, uma frase que você leva pra vida, uma frase que você sempre se lembra ou que te categoriza, que te caracteriza, na verdade. Uma frase.
Uma frase?
É, que é um recado de vida, assim, pra todas as pessoas, que é bom pra você, que pode ser bom pra mim e bom pra quem tá ouvindo.
Eu tinha em mente uma frase que eu ia falar. De um livro que eu li de Marcos Aurélio, do livro Meditações. Só que aí eu mudei de ideia agora, de última hora.
Olha aí, é Baco.
Baco, justamente. Eu queria dizer que, refazendo as palavras lá do Evangelho, quando Lázaro morre e Jesus vai até a sua residência e vai ressuscitá-lo. E quando ele chega e manda, ele diz assim: retirem a pedra. E os homens vão lá, retiram a pedra. E ele ressuscita Lázaro. Essa parte da Bíblia me chamou muita atenção, porque o poder de Jesus naquele momento em ressuscitar Lázaro é grande. Ressuscitar um morto é um poder grande. Mas ele não teve poder ou não quis retirar a pedra que estava no túmulo de Lázaro. Então, a filosofia de vida que eu levo para mim e que eu queria também que todos levar sempre para si, é que Deus é um Deus impossível. Deus, ele ressuscita o morto, mas ele não remove a pedra do túmulo. Então cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer o que lhe cabe. E naquele momento em que você não tem mais força, você não tem mais como seguir em frente, que não lhe cabe mais recurso, aí sim, Deus vai agir em sua vida.
Que bonito, Gi, que bonito. Eu posso citar duas frases bíblicas que se encaixam perfeitamente nesse trecho aí de Mateus, no livro de Mateus, essa passagem que você citou. E eu tenho duas frases bíblicas também que combinam exatamente com isso. É: faz por ti que eu te ajudarei, é uma frase do próprio Cristo. E bata a porta e eu abrirei. Sim. Ou, lugares no céu será ligado na terra. Desde quando a gente liga, né?
Sim.
Então a gente precisa ligar, né? Tipo, fazer a nossa parte, que é também a religião, né? A religião faz justamente essa função, essa ponte, né? É o que a palavra no seu sentido raiz, religião, significa religar, né?
Uhum.
Fazer uma ligação entre o homem e Deus, não necessariamente obrigatória, mas muito propícia. Então,
pelo menos o início, né?
Sim. Então, é como você falou, você traz resquícios da sua religião dentro da escola, né, do que foi te passado. E isso foi muito importante para você na sua vida, tanto que o seu recado de vida para as pessoas é esse, né? De seguir algo que está lá, escrito na Bíblia, não como lei, não como ordem, mas como um bom conselho, um conselho sábio, de sabedoria mesmo, sobre a existência de Deus e como ela funciona em nossas vidas. Parabéns pela escolha, foi maravilhosa. Eu amei essa conversa. Foi muito bacana e agregadora. Pelo menos para mim, foi muito bom. Espero que tenha sido bom para você.
Para mim foi ótimo.
Então tá bom, pode continuar com seu vinho aí. Eu não sei se tem vinho também. Eu fui lá pegar um vinho para poder viajar as nossas ideias. Mas eu espero também que tenha sido bom para todo mundo. E é isso. Obrigada pelo convite, tá? Quer falar mais alguma coisa?
Não, só isso mesmo.
Só isso mesmo.
Ótimo. Já falei demais.
Foi. Eu achei ótimo. Muito obrigada, tá? Tchau, tchau.
Eu agradeço o cheiro. Um abraço.
Tchau. Beijo.